Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1928, A Lei do Triunfo reúne a primeira formulação ampla da filosofia de realização pessoal de Napoleon Hill, nesta edição brasileira. O livro é apresentado como um curso em 16 lições práticas, voltado a examinar hábitos mentais, planejamento, relações de trabalho e condutas que o autor associa à conquista de objetivos. Hill afirma ter desenvolvido suas ideias a partir de entrevistas e observações de empresários, inventores e outras figuras públicas norte-americanas realizadas ao longo de décadas, com incentivo atribuído a Andrew Carnegie. A obra pertence à tradição clássica da autoajuda e do desenvolvimento profissional, anterior a Quem Pensa Enriquece, seu título mais conhecido. Seu propósito não é oferecer uma técnica isolada para enriquecer, mas organizar uma disciplina de ação, definir uma direção, mobilizar cooperação, avaliar fatos, persistir e ajustar a conduta. Lida hoje exige contextualização, pois mistura conselhos comportamentais úteis a pressupostos amplos e pouco demonstráveis sobre pensamento e realização. Ainda assim, permanece relevante como documento fundador de uma abordagem sistemática do êxito individual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o objetivo principal definido transforma ambição difusa em critério de decisão. A noção de objetivo principal definido ocupa posição estrutural na obra porque, para Hill, esforço sem direção tende a dispersar tempo, atenção e recursos. O princípio não equivale apenas a desejar prosperidade ou reconhecimento. Ele pede que a pessoa formule um alvo específico, compreenda por que ele importa e o use como referência para suas escolhas diárias. A utilidade prática dessa ideia está em converter preferências genéricas em critérios operacionais, quais competências precisam ser desenvolvidas, que atividades merecem prioridade, quais compromissos devem ser recusados e quais prazos são realistas. Hill liga a definição de propósito à persistência, pois obstáculos se tornam mais fáceis de interpretar quando há uma direção estável. Em vez de abandonar um plano diante da primeira dificuldade, o leitor é levado a revisar meios e manter o fim sob exame. Há, porém, uma limitação importante: clareza de propósito não elimina incertezas econômicas, restrições sociais ou riscos inerentes a qualquer projeto. A leitura mais produtiva do princípio é tratá-lo como ferramenta de planejamento e foco, não como garantia de resultado. Seu valor está em tornar a ação avaliável. Quando a meta é concreta, é possível verificar progresso, corrigir estratégias e distinguir esforço efetivo de mera ocupação. Em segundo lugar, a aliança de mentes propõe cooperação deliberada em vez de individualismo isolado. Entre as lições mais características do livro está o conceito de mastermind. Geralmente entendido como uma aliança coordenada entre pessoas que compartilham um propósito, Hill sustenta que a cooperação não deve ser casual nem baseada apenas em proximidade pessoal. Ela precisa reunir competências, informações e responsabilidades complementares. O mecanismo proposto é simples em sua base. Problemas complexos melhoram quando são submetidos a perspectivas diferentes. Quando as decisões recebem crítica e quando os participantes mantêm um objetivo comum, isso antecipa, em linguagem de desenvolvimento pessoal, temas hoje associados a redes profissionais, mentoria, equipes interdisciplinares e prestação de contas. A ênfase de Hill também corrige uma imagem recorrente do sucesso como produto exclusivo de força de vontade individual. Vendas, gestão, inovação e carreira dependem de reputação, comunicação e capacidade de gerar benefício mútuo. Ao mesmo tempo, o livro idealiza em parte a harmonia do grupo. Colaboração produtiva requer critérios explícitos, divisão clara de tarefas, discordância respeitosa e avaliação de interesses conflitantes. Assim, a aplicação contemporânea mais sólida da lição não é procurar pessoas que apenas confirmem crenças, mas construir círculos de troca que ofereçam conhecimento, cobrança responsável e crítica qualificada. Em terceiro lugar, pensamento preciso exige separar fatos, inferências e opiniões antes de agir. A lição sobre pensamento preciso dá à obra uma dimensão mais analítica do que sugere sua reputação de livro motivacional. Hill insiste que decisões não devem nascer de boatos, preconceitos, impressões apressadas ou conclusões convenientes. Seu ponto central é a necessidade de distinguir dados verificáveis de interpretações pessoais, selecionando o que é relevante para o problema em questão. No ambiente profissional, o princípio pode ser aplicado à avaliação de uma oportunidade, à leitura de resultados financeiros, à escolha de parceiros ou à análise de desempenho. Antes de concluir que um projeto falhou, por exemplo, convém identificar indicadores, causas possíveis e evidências disponíveis, em vez de atribuir tudo à falta de talento ou má sorte. Hill relaciona essa disciplina à autonomia mental. Quem aceita qualquer opinião como fato torna-se vulnerável à manipulação e a decisões reativas. Formulação histórica do autor inclui ideias controversas sobre sugestão e poder mental, que não devem ser confundidas com método científico. Mesmo assim, o núcleo prático permanece válido. Pensar com precisão significa formular perguntas melhores, reconhecer lacunas de informação e revisar uma hipótese quando os fatos a contradizem. Essa lição equilibra o tom aspiracional do livro ao lembrar que entusiasmo sem discernimento pode produzir escolhas caras e persistência mal direcionada. Em quarto lugar, iniciativa, imaginação e hábito de fazer mais formam uma ética de execução. Hill não apresenta realização como consequência de intenção positiva isolada. Diversas lições convergem para uma ética de execução que inclui iniciativa, liderança, imaginação, entusiasmo, autocontrole e o hábito de realizar mais do que o estritamente esperado. A iniciativa significa começar e propor soluções sem aguardar instruções constantes. A imaginação, por sua vez, não é tratada somente como fantasia, mas como capacidade de visualizar combinações, alternativas e usos novos para recursos disponíveis. O entusiasmo tem função social, pois influencia a maneira como uma pessoa comunica seu trabalho e mobiliza colaboradores. Já o autocontrole limita reações impulsivas que podem comprometer relações e decisões. O princípio de ir além do dever é um dos pontos que exigem leitura cuidadosa hoje. Em seu melhor sentido, recomenda entregar qualidade, confiabilidade e contribuição adicional para construir reputação e competência. Em sentido acrítico, poderia justificar sobrecarga, trabalho não remunerado ou abandono de limites pessoais. A aplicação responsável depende de contexto e reciprocidade. O diferencial da lição está em mostrar que execução não é apenas produtividade mensurável, envolve criatividade, consistência e comportamento observável. Planos ganham valor quando se transformam em entregas concretas, e entregas sustentáveis exigem tanto energia quanto julgamento sobre onde essa energia deve ser investida. Por último, cooperação, tolerância e regra de ouro vinculam resultado duradouro à conduta relacional. A etapa final da filosofia de Hill desloca a atenção do desempenho individual para a qualidade das relações. A regra de ouro funciona como síntese ética tratar outras pessoas com a consideração que se espera receber. No livro, essa orientação se articula com cooperação, personalidade agradável, tolerância e capacidade de lidar com divergências sem transformar toda a diferença em hostilidade. O argumento é pragmático e moral ao mesmo tempo. Pragmaticamente, objetivos de longo prazo dependem de confiança, indicações, clientes, colegas e parceiros. Atitudes desleais podem produzir ganhos imediatos, mas fragilizam reputação e redes de apoio. Moralmente, Hill sugere que o triunfo não deveria ser construído pela exploração de outros. A tolerância merece atenção especial por aparecer em uma obra de seu período histórico. Ela não exige concordância com todas as ideias, mas pede disposição para reconhecer a dignidade e o direito de discordância de quem pensa ou vive de modo diferente. Esse princípio amplia o alcance do livro para além de finanças e carreira. Em negociações, liderança e convivência, relações cooperativas não dispensam limites, contratos ou responsabilização. Contudo, reduzem conflitos desnecessários e favorecem soluções em que as partes percebem benefício. A lição diferencia o êxito sustentável da vitória obtida a qualquer custo. Em conclusão, a lei do triunfo é indicada para leitores interessados nas origens da literatura moderna de desenvolvimento pessoal, profissionais que desejam organizar metas e pessoas que valorizam modelos de disciplina, cooperação e reflexão sobre hábitos. Também pode ser útil a estudantes de administração, vendas e liderança que queiram comparar uma formulação clássica de realização individual com práticas contemporâneas de planejamento e trabalho em equipe. O benefício prático mais evidente está na estrutura As 16 Lições, oferece um vocabulário para examinar propósito, iniciativa, julgamento, relações e persistência como partes conectadas, e não como qualidades independentes. Intelectualmente, a obra permite entender a influência duradoura de Hill sobre a autoajuda posterior. Ela se destaca de muitos livros do gênero pela ambição de construir um sistema amplo, em vez de concentrar-se em uma única técnica, pela ênfase em comum na cooperação organizada por meio da aliança de mentes. Ao mesmo tempo, o leitor deve manter postura crítica. Alegações abrangentes de que crença e pensamento conduzem diretamente à conquista simplificam fatores materiais, históricos e institucionais, que afetam oportunidades. Algumas recomendações refletem valores e linguagem de sua época, lido como um repertório de princípios para testar, adaptar e confrontar com evidências, e não como fórmula infalível, o livro conserva utilidade. Sua contribuição mais consistente é relacionar objetivo definido, ação disciplinada, análise de fatos e responsabilidade nas relações como elementos de uma prática continuada de realização. Se você quiser apoiar Napoleon Hill, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!